DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Fuga de informação dificulta combate aos insurgentes na província de moçambicana de Cabo Delgado, diz especialista.
Nós temos entrevistado gente que está no terreno a combater os insurgentes. E muitos deles dizem, não é que os insurgentes são mais fortes que o exército moçambicano. É que há fuga de informação, há muita infiltração.
Em Angola, Sindicato dos Professores e UNITA pedem adiamento do arranque do ano letivo.
Quem não conseguiu criar condições nas escolas durante esse tempo todo, não as vai criar em um mês ou em menos de um mês. Isso é mentira.
Protestos contra a morte de afro-americano nos Estados Unidos alastram-se um pouco por todo o mundo. A vila de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado, acordou na passada quinta-feira ao som dos disparos de insurgentes armados. E foi assim durante 3 dias. O grupo saqueou vários estabelecimentos comerciais, usando pessoas como escudos. E no domingo, o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, anunciou que as forças de defesa e segurança haviam abatido 78 terroristas. Em entrevista à DW África, Sérgio Xixava, investigador do Instituto de Estudos Sociais e Económicos em Maputo, começa por pôr em causa este número avançado pelo governo.
Não há certeza de que foram abatidos 68 insurgentes. No seio da sociedade moçambicana há ceticismo em relação aos números avançados. O que é certo é que os insurgentes ocuparam a vila por cerca acho que 3 dias e saíram lá de livre vontade. Não foram expulsos pelas Forças Armadas. Agora, o que aconteceu foi que as Forças Armadas fizeram uma emboscada numa via onde foi abatido os tais cabecilhas dos insurgentes. Portanto, isso foi numa zona chamada Nova Zambésia e aldeia Quinto Congresso. Mas porque os insurgentes usam o mesmo uniforme que o das Forças de Defesa e Segurança, alguns elementos das Forças de Segurança foram abatidos por helicópteros que vinham lhes socorrer, porque era difícil fazer a distinção de quem era o inimigo.
Também há relatos que os insurgentes têm a melhor armamento do que propriamente o exército moçambicano. Como é que é possível fazer o contra-ataque?
Olha, nós temos entrevistado gente que está no terreno a combater os insurgentes. E muitos deles dizem, não é que os insurgentes são mais fortes que o exército moçambicano. É que há fuga de informação, há muita infiltração. E as pessoas dizem claramente, não é possível nós combatermos o inimigo. Já sabe que nós iremos atacar a base no dia tal, a hora tal. Já sabe dos nossos movimentos. Não é possível.
O IES, vocês têm investigado a existência do grupo extremista islâmico Al-Shabaab na região. Que apoios é que estes grupos têm?
É bastante difícil saber quem está a apoiar estes indivíduos. O que se sabe é que há uma série de elementos que estão por detrás ou a financiar a rebelião. Fala-se de indivíduos que antes estiveram ligados ao garimpo e que foram expulsos violentamente na altura em que fez a implantação da empresa que está a fazer a exploração de rubis em Monte Poejas. Foi em abril, mais ou menos, de 2017, portanto, alguns 6 meses antes do ataque à Mocimboa da Praia. Mas a história do Al-Shabaab não começa com a violência que foi protagonizada pelo Estado moçambicano em 2017. Um pouco antes disso, portanto, nos anos 2014, 2015, já lá na zona de Cabo Delgado, havia indivíduos que andavam a pregar, portanto, um islão diferente do Islã que nós conhecemos em Moçambique. Agora, as hipóteses que nós avançamos é que o que aconteceu foi uma conjugação de fatores. O Estado ignorou os avisos antes dos ataques, porque houve tantos avisos por parte das lideranças islâmicas dizendo, olha, alguma coisa estranha está a acontecer aqui. E hoje também está claro que no seio do Al-Shabaab há muita gente, pelo menos a nível das lideranças, pessoas que vêm do Congo, pessoas que vêm da Tanzânia, etc.
Alguns analistas dizem que a solução passa por fechar a província.
Eu acho que sim. Pelo menos por algum tempo, declarar estado de sítio em Cabo Delgado para controlar a situação. É preciso um pouco de radicalismo. Mas o que está a acontecer também é que não se nota uma cooperação ativa por parte da Tanzânia neste assunto, tendo em conta que há elementos que mostram que cidadãos tanzanianos estiveram a praticar crimes na Tanzânia e que eram procurados pela polícia, fugiram para Moçambique e juntaram-se ao Al-Shabaab. E outra coisa, que Tanzânia, portanto, o Magufuli, foi um dos presidentes ausentes na tomada de posse do presidente Inhuso. A gente coloca-se questões, por quê? Portanto, há alguma coisa que precisa também ser resolvida entre as lideranças dos dois países para que também haja sucesso no combate à insurgência em Cabo Delgado.
Ouviu uma entrevista conduzida por Marta Cardoso ao investigador Sérgio Chichava. E neste seguimento queremos saber se concorda, como afirma este investigador, que a solução para combater os insurgentes em Cabo Delgado deva passar pelo encerramento da província. São vários os internautas que dizem concordar com esta solução. Plácido Januário entende que isolar a província é a melhor forma de evitar que esses parasitas se alastrem. No entanto, diz, com segredinhos dos dirigentes não será fácil. E sobre o facto dos insurgentes vestirem fardas iguais às das Forças de Defesa e Segurança, Romela António Casimiro Cobre questiona porque é que o governo não improvisa outras fardas. Será que só tem uma? Este nosso ouvinte diz ainda que é necessário investigar e apurar o desvio destas fardas por parte dos malfeitores. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal Constitucional angolano negou o habeas corpus do ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, condenado a 8 anos de prisão por crimes de peculato, branqueamento de capitais e associação criminosa. A notícia é avançada pela imprensa angolana, que avança que 4 dos 11 juízes, incluindo o juiz-presidente do Tribunal Constitucional, estão contra a prisão de Augusto Tomás. Segundo o jornal O País, os juízes entendem que o ex-ministro deveria aguardar pelo julgamento em liberdade por terem vencido os prazos de prisão preventiva. Pelo menos 10 pessoas morreram ontem em Moçambique na sequência do naufrágio de uma embarcação nas proximidades de Chuíba, no litoral da capital provincial de Cabo Delgado. A embarcação à vela saiu de Nacala, em Nampula, e tinha como destino Pemba, em Cabo Delgado. Seguiam na embarcação pelo menos mais 35 pessoas que conseguiram sobreviver. A polícia remeteu mais esclarecimentos para esta quinta-feira. Moçambique voltou a registrar ontem mais 9 casos positivos de Covid-19, levando o total de infectados para 316. 4 dos 9 casos foram registados na província do Niassa e os outros 5 na cidade de Maputo. Também em Cabo Verde, o número de infectados voltou ontem a subir, tendo-se registado mais 11 infectados, todos na cidade da Praia. Segundo os dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde conta atualmente com 477 casos de Covid-19. Com 86 pessoas infectadas com o novo coronavírus e 100 novos casos nos últimos 3 dias, Angola vai contar com um apoio financeiro de cerca de 11 milhões de euros por parte da União Europeia. O anúncio foi feito ontem pelo embaixador da União Europeia em Angola após um encontro com o presidente João Lourenço. Também esta quarta-feira, o presidente da Guiné-Bissau pediu a mobilização de apoios adicionais para relançar a economia dos países da CDAO afetados pela pandemia do novo coronavírus. O Umaro Sissoko Embaló falava na cimeira extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da Organização dos Estados Africanos, Caraíbas e Pacífico, enquanto representante dos Estados da CDAO. A Guiné Equatorial vai fazer testes à Covid-19 a toda a população. O plano do governo anunciado ontem prevê postos fixos e móveis que deverão permitir recolher 700 amostras por dia. De acordo com os últimos dados disponibilizados pelas autoridades sanitárias, a Guiné Equatorial registra 1.306 casos de Covid-19, 12 mortos e 275 doentes recuperados. O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu ontem para 4.493, mais 149 do que na terça-feira. Os dados mais recentes da pandemia no continente indicam ainda que o número de infectados é agora superior a 157 mil.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, o regresso às aulas, agendado para o próximo mês de julho, está a dividir opiniões. Numa altura em que o número de casos de Covid-19 cresce diariamente no país, o Sindicato dos Professores e o Movimento Estudantil de Angola afirmam que não há condições para a reabertura das instituições de ensino. De acordo com o decreto presidencial, as escolas primárias e do primeiro ciclo do ensino secundário deverão reabrir a 27 de julho. Já nas universidades e escolas secundárias, as atividades começam a 13 de julho. Detalhes a partir de Luanda com Burralho Ndomba.
O governo determina também a adequação do sistema de avaliação na sequência da pandemia da Covid-19. As escolas terão que reduzir o número de alunos por turma. O Ministério da Educação diz que as salas deverão ser divididas em dois, com 2 horas e meia de aulas por grupo. Mas para o SIMPROF, as medidas não são suficientes para que o ano letivo decorra em segurança. O sindicato sugere, por isso, adiar a reabertura da escola para setembro. Ademar Ginguma, secretário-geral do SIMPROF, pede às autoridades que esperem pela evolução da doença.
Quem não conseguiu criar condições nas escolas durante esse tempo todo, não as vai criar em um mês ou em menos de um mês. Isso é mentira.
A UNITA, maior partido da oposição, também critica a reabertura do ano letivo em julho. E tal como o SIMPROF, o partido do Galo Negro sugere o adiamento para setembro. Também para o Movimento Estudantil de Angola, MEIA, é prematuro reabrir as escolas no próximo mês. As palavras são do vice-presidente Joaquim Lutambi.
O MEIA entende que é prematuro o arranque do ano letivo no dia 13 de julho, face à fraca testagem do coronavírus ainda. Nós não temos testes em massa.
O diretor nacional do ensino geral garante que até a data do reinício das aulas, as escolas terão todas as condições de biossegurança para evitar a propagação da doença. Gabriel Boaventura, que falava à Rádio Nacional de Angola, diz que se as condições não forem garantidas, as escolas vão continuar encerradas.
A nossa expectativa é que até o dia 13, o dia do reinício do ano letivo, as condições estejam seguradas. Mas vamos admitir que uma escola não tem as condições de segurança, o que deve ser tido em primeira instância é salvaguarda da saúde da população estudantil. Não vamos, pois, pôr em risco a saúde das crianças.
O diretor provincial da educação na província do Uambo, Celestino Piedade, avança que as escolas da província têm cerca de 160 alunos por turma. Para cumprir com a recomendação do decreto sobre o estado de calamidade, a sua direção está a tentar criar condições para ter 25 alunos por cada sala de aula. O SIMPROF está a fiscalizar as condições que o governo está a criar nas instituições do ensino. A mesma ação está a ser realizada pelo Movimento Estudantil de Angola, como explica Joaquim Lutambi.
MEIA vai, de certa forma, fazer, já começou e vai aprimorar, né, a nível do território nacional, fazer um levantamento das condições criadas. Fala-se que vai se colocar tambores, com torneiras, sabão, para efetivamente as crianças lavarem as mãos, e nós vamos fazer um levantamento que efetivamente as condições estão criadas.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
A morte de George Floyd nos Estados Unidos continua a chocar o mundo. Mais de uma semana depois do dia em que este afro-americano foi morto por um polícia de Minneapolis, as manifestações não só continuam, como se alastraram um pouco por todo o mundo. Os protestantes são unânimes, pedem justiça e igualdade. Milhares de manifestantes em mais de 150 cidades norte-americanas continuam estes dias a desafiar o recolher obrigatório e a sair às ruas em protesto, não dando ouvidos às ameaças de Donald Trump de enviar o exército para reprimir as manifestações. Apesar da tensão e depois de vários dias marcados por episódios de extrema violência contra manifestantes e jornalistas, o cenário esta quarta-feira foi bastante mais calmo. O dia ficou marcado pelas declarações do secretário da Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper. A opção de recorrer às Forças Armadas só deveria ser usada em casos muito urgentes e terríveis. O atual momento que se vive no país não é uma dessas situações. Não apoio a decisão de decretar o estado de insurreição.
I do not support invoking the Insurrection Act.
Declarações que surgem no mesmo dia em que, tal como têm exigido os manifestantes e a família, o Ministério Público norte-americano acusou formalmente todos os polícias envolvidos na morte de George Floyd. Quem também se pronunciou sobre a situação atual no seu país foi o ex-presidente Barack Obama, que, numa mensagem vídeo transmitida pelas televisões norte-americanas, disse estar otimista e que existe agora uma nova mentalidade no país para combater o racismo.
In some ways, as tragic as these past few weeks have been,
por mais difíceis e trágicas que tenham sido estas últimas semanas, foram também uma oportunidade incrível para as pessoas acordarem e para trabalharmos todos juntos em prol da mudança da América. O que me deixa mais esperançoso é ver tantos jovens mobilizados por esta causa. Historicamente, muitos dos progressos que fizemos na nossa sociedade ficaram a dever-se aos jovens. O governo de Donald Trump tem estado sob uma verdadeira chuva de críticas, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Desde a China ao Irão, passando pelo Reino Unido, Canadá e França, têm sido muitos os governos e organizações a apontar o dedo ao país. O porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Stefan Seibert, disse esta quarta-feira que o governo de Berlim está chocado com o sucedido. A morte de George Floyd chocou o governo e as pessoas na Alemanha e em todo o mundo. Trata-se de uma morte terrível e evitável. Estou certo de que o racismo não é um problema americano, é um problema de muitas sociedades, incluindo a nossa. Também o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse ontem ter ficado horrorizado com o sucedido. Lamentamos a morte de George Floyd. Fiquei horrorizado ao ver o que lhe aconteceu e a minha mensagem para o presidente Trump e para qualquer pessoa nos Estados Unidos e no Reino Unido, e estou certo de que esta é uma opinião amplamente partilhada em todo o mundo, é que o racismo, a violência racista, não tem lugar nas nossas sociedades. Esta quinta-feira, em Minneapolis, nos Estados Unidos, vai realizar-se uma cerimónia fúnebre em memória deste afro-americano que perdeu a vida aos 46 anos.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem, por unanimidade, duas resoluções para a criação de uma missão no Sudão destinada a apoiar a transição política do país e alargar o mandato das forças de manutenção da paz no Darfur. No Senegal, a polícia voltou ontem a deter mais de 70 pessoas que se manifestavam contra o prolongamento do estado de emergência fixado pelo governo para conter a propagação do novo coronavírus no país. O anúncio de que o Senegal continuará em estado de emergência até ao final deste mês despoletou desde terça-feira uma onda de protesto em várias cidades. 130 milhões de euros foi este o valor acordado ontem entre todos os partidos que compõem o governo alemão para ajudar a economia do país a recuperar dos efeitos provocados pela pandemia do Covid-19. O anúncio foi feito pela chanceler alemã Angela Merkel depois de dois longos dias de conversações. Também esta quarta-feira, Angela Merkel fez saber que decidiu adiar a cimeira entre a União Europeia e a China prevista para 14 de setembro por causa da pandemia. E fechamos com o futebol. O Werder Bremen perdeu ontem frente ao Eintracht Frankfurt por 3-0, uma derrota que o volta a colocar na linha para a descida. No topo da tabela da Bundesliga continua a estar assim o Bayern Munique, com 67 pontos, seguido do Dortmund, com 60, e do Leipzig, com 58.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Concorda que a solução para combater os insurgentes em Cabo Delgado deve passar pelo encerramento da província? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã. Continuam a chegar várias mensagens ao nosso Facebook sobre este tema. Uma delas é de Luís Paulo, que escreve que falar não custa, o que custa é pôr em prática. Segundo este internauta, devia-se tentar perceber quem é que está a patrocinar esta guerra e de onde e quais são os seus objetivos. E só a partir daí pensar em isolar a província. Luís Paulo entende que é necessária uma estratégia e lembra, quando se quer abater uma serpente, deve-se fazê-lo pela cabeça e não pela cauda. Watson James escreve-nos também para dizer que concordo que o governo deve combater de forma mais intensa os terroristas do Estado Islâmico, encerrar a província de Cabo Delgado se for encerrada a população, que tanto clama por melhores condições, a população sofrerá ainda mais, disse este internauta. Já Zezé Cumbé é da opinião de que se o governo não tem nada a ver com essa guerra, não se pode esconder, deixe os jornalistas mostrar e falar a verdade sobre o assunto, só assim podemos combater os problemas. Sacul Cardoso acha que a solução para acabar a guerra na província de Cabo Delgado é a Frelimo abandonar o poder, pois acrescenta, o que está a acontecer lá é uma revolta popular. É esta a opinião de Sacul Cardoso. Por último, John Pólvora diz que é necessário, sim, o isolamento da província de Cabo Delgado. Aquilo não é insurgência, é terrorismo, diz, e o nosso governo mostrou muita fraqueza. Está claro que não temos capacidade para eliminar de uma única vez este mal, e se a nossa vizinha Tanzânia continuar em silêncio, a situação não vai acabar, visto que a Tanzânia é o epicentro dos malfeitores terroristas. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e nos ter acompanhado durante esta manhã. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.